Prezados padres, diáconos, consagrados, consagradas, irmãos e irmãs que embelezam ainda mais essa catedral, e muito cá entre nós, emociona o coração da gente, né? Com essa celebração, a Igreja Diocesana de Petrópolis, com tudo aquilo que ela significa, e aqui está representada, e muito bem representada, dá início a esse jubileu do ano 2025, o jubileu ordinário de 2025, chamado de Jubileu de Esperança. Nós sabemos, e já foi explicado para nós antes, na leitura de um trecho da Bula do Santo Padre, o jubileu é uma tradição bíblica. Primeiro, de 50 em 50 anos. Depois, como havia gerações que se passavam naquele tempo, como havia gente que não sobrevivia a 50 anos, vamos celebrar de 25 em 25. Até porque, em muitas situações, 50 anos era muito tempo para consertar. E o jubileu é isso. O jubileu é um grande convite que o céu faz à terra para consertar, para ajustar, para corrigir, e não tenho medo de dizer, para limpar tudo aquilo que não é de Deus entre nós. Por isso que, assim como uma casa necessita de limpeza de vez em quando, senão ela fica até mesmo irreconhecível, também o povo de Deus, também a sua igreja, o novo povo de Deus, é chamado a viver o jubileu. Por isso, a grande intenção do jubileu não podia ser outra do que aquela que o convite que o céu nos faz o tempo todo: mudança, transformação, e, se me permitem usar a grande palavra, conversão. O jubileu é um grande convite a reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, perceber que essas falhas, esses erros, essas limitações, elas acabam transbordando. E assim como, um exemplo muito simples, um pé marcado pela lama é capaz de sujar o mais limpo dos pisos, o mais limpo dos chãos, assim também o nosso pecado pode e marca muitas vezes esse mundo que aí está. Por isso, há um primeiro grande convite, ou, se me permitem dizer, uma primeira grande advertência: não termine o jubileu do jeito que você começou. O jubileu terá valido a pena se, em nível pessoal, em nível familiar, em nível comunitário, em nível social, e agora, conforme a consciência mais recente da Igreja, em nível também ambiental, nós formos capazes de dar aquilo que é tão próprio nosso, uma resposta de conversão, uma resposta de transformação, uma mudança de rumo. Se quando nós olhamos para esse mundo que aí está, nos assustamos com tantas coisas representadas em algo que tem marcado demais o Papa Francisco, que é a guerra. Lembram da expressão que ele usa? O mundo vive uma terceira guerra mundial em pedaços. Mas por esse exemplo da guerra, nós somos capazes de olhar tantas e tantas mazelas, tantos e tantos sofrimentos, tantas e tantas angústias nesse mundo, que o nosso coração, a nossa consciência, a nossa vida de igreja, e principalmente os corações sofredores, e conforme a linguagem que o próprio São Paulo usou, até a criação toda, até toda a casa comum clama por uma transformação, por uma mudança de sentido. Qualquer outra coisa ficará em segundo plano se nós não respondermos ao jubileu com a conversão nossa e com tudo aquilo que esse mundo pode e precisa mudar. O problema é que, muitas vezes, a dor, o sofrimento e o pecado também acabam gerando em nós, eu não encontro outra palavra, mas gerando em nós uma espécie de desânimo. É quando você olha para tantas situações feias, tantas situações tristes, tantas situações desanimadoras, você balança os ombros e diz assim: tem mais jeito não, está perdido. Na verdade, o que está perdido não é esse mundo, não é o ser humano, mas o que começa a ser perdido nessa hora é aquilo que o Papa Francisco deu na sua função de sucessor de Pedro para toda a igreja como a grande referência, a grande bússola para esse jubileu: a esperança. Porque enquanto houver esperança, nós temos força para lutar. Enquanto houver esperança, nós fazemos o possível, e se me permitem dizer assim, o impossível, para transformar, para mudar, para converter. Não sei se alguém aqui é do meu tempo, mas no meu tempo dizia assim: a esperança é a última. Aí quem é do meu tempo repete: a esperança. Se eu perdi a esperança, então eu estou morto. Mas Jesus venceu o quê, gente? Pronto. Ele é a razão da nossa esperança. Chama viva, diz o hino da nossa esperança, é Jesus Cristo. Por isso, alimentar a esperança é olhar para a cruz. Quando a cruz entrou, o que foi que nós cantamos? Ninguém te ama como eu, olha para a cruz. Por isso o crucifixo nos foi dado como o grande sinal, e aí eu repito a palavra, a grande bússola, a grande referência para a nossa esperança. A diferença de outros jubileus, só em Roma e na Terra Santa vai se abrir uma porta santa. Mas o Papa Francisco diz o seguinte: você quer mudar o teu coração? Você quer mudar o coração da família? Você quer mudar o coração da comunidade, dessa sociedade toda que está aí? Você quer preservar o planeta? Olha para Cristo. Sai da acomodação que você está. Sai da situação em que você vive e caminha até Cristo. Peregrina até Cristo. Por isso que o grande gesto para alimentar a esperança, que é Jesus Cristo, é a peregrinação. E é isso que de hoje até a festa da Sagrada Família do ano que vem, algumas igrejas são indicadas exatamente como locais de peregrinação. E nós somos convidados a fazer essa peregrinação. Em nossa diocese, como em qualquer diocese do mundo, o primeiro local é sempre a catedral, a Igreja Mãe. E entre nós, o Santuário Mariano de Correias, Nossa Senhora do Amor Divino. Depois, nos outros decanatos, o Poço Bento em Magé, Bom Jesus Matosinhos, né, Padre Márcio, e a Igreja Matriz de Santa Teresa na Várzea. Em cada um desses lugares, você é convidado a fazer peregrinação, ou seja, aquele momento especial em que você vai até um desses lugares, localiza lá dentro uma cruz especial, e aí olha para cá, ó. Olha a cruz grande e bonita, mas tem aquela que depois vai chegar mais para frente, ela não quis brigar com a pia batismal e chegou para trás. Você localiza essa cruz que vai estar lá iluminada E ali, com um folhetinho, você vai rezar, se for possível, vai confessar, vai participar da missa, vai lucrar as indulgências, vai dar todos aqueles passos. Mas, repito, e eu vou insistir muito nisso, esses passos precisam ser dados na direção de um coração convertido, de uma vida transformada. Vocês perceberam que a procissão de entrada hoje, ela foi diferente, né? Não foi? O cerimoniário não errou, não. Porque geralmente o bispo é o último. Mas quem foi o primeiro hoje? Fui eu. Porque quem é o que mais precisa de conversão? Pode falar, pode dizer. Muito obrigado, sou eu mesmo. Se eu tenho a responsabilidade de conduzir a igreja como conduzi a procissão, eu tenho a responsabilidade de, com vocês e por vocês, também eu trabalhar pela minha conversão. Esse foi o sentido. E você foi vendo que comigo eu não entrei sozinho. Quem que estava do meu lado? Quem que foi se juntando a mim de repente? O que que Jesus diz? Deixai as crianças, porque delas, essa é a direção do nosso coração. Dai-me, Senhor, ao longo desse jubileu, um coração de criança. E o que foi muito interessante, porque quando planejamos a celebração, eu disse à equipe, eu quero pelo menos uma criança. Aí quando veio a primeira, chegou logo a segunda. Quando chegou a segunda, o que que aconteceu? Aí eu acho que foram 5, se não me falha a memória. Esse é o coração de criança. Essa capacidade de não pensar apenas em si, mas de perceber que todos nós somos em Cristo, na força do Espírito, pela misericórdia do Pai, nós somos uma única e grande família. Por isso o Papa Francisco abriu esse jubileu na festa da Sagrada Família. Quando em 2013, naquela famosa ilha de Lampedusa, e eu vou repetir isso muitas vezes, porque ele repetia isso para nós quando fomos lá para estar com ele, e ele via os mortos do Mediterrâneo, os refugiados, ele dizia: esse mundo vive a globalização da indiferença. Ele dizia, essa entidade é a síndrome de Caim. E ele balançava a cabeça. Porque Caim, quando cobrado sobre o irmão Abel, vocês lembram da resposta? Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Qual é a resposta? É responsável ou não é? É. Mesmo que vocês estejam com medo de dizer, é. É claro que tem a liberdade, é claro que tem autonomia, mas todos nós formamos uma grande e única família. Por isso, os dois textos da primeira e da segunda leitura são joias que se aplicam às famílias de sangue, são joias que se aplicam a toda a família que é a igreja, são joias que aplicam ao mundo inteiro. E pedem que vivamos um jubileu, não apenas no nível individual, a minha salvação, o meu lucro, a minha alma. Quem pensa assim tem o demônio como companheiro. Minha alma sim, meu coração sim, mas com o meu irmão, com a minha irmã, com cada um. Porque assim, sem ensaio, as crianças se ajeitaram, sem ensaio elas foram juntas, e eu dizia, nós vamos tropeçar. E o Thales do meu lado dizia, vamos não, vai dar certo. E chegamos aqui. É isso que o ano santo dá esperança. Eu preciso olhar para Cristo ressuscitado. Mas se eu não amo, como é que diz o texto? O meu irmão que vejo, como é que eu vou amar aquele que não vejo? Por isso, o amor de Cristo deve transbordar para todos nós, para cada um de nós. Vocês já perceberam que se deixar eu vou ficar até o final do jubileu fazendo homilia? Que é tão gostoso. É um tempo todo especial. Primeiro conselho: não perca tempo, não. Busque a esperança. Encontre-a, é o segundo verbo, aos pés da cruz. Terceiro, cuide da esperança. E quarto, transmita a esperança. Os quatro verbos: busque, encontre, guarde, transmita. Como os quatro pés de uma mesa. Se você retira um deles, a mesa cai. E é isso que nós vamos precisar esse ano: fortalecer em nós a esperança, peregrinando inúmeras vezes. Já tem grupos que organizaram, paróquias que organizaram. Você pode peregrinar, eu repito, individualmente, como você quiser. Cada um desses cinco lugares tem lá a sua programação. Só não deixe de viver intensamente o jubileu. Por isso, eu peço agora que façamos um instante de silêncio. E cada um de nós, como sabe, como gosta, como está acostumado, faça a sua oração pessoal. Peça que o Espírito Santo venha sobre você e sobre toda a igreja de Petrópolis e que dê a nós a graça do jubileu. Oferte seu coração, peça a graça dele ser transformado e peça a graça de nunca deixar que a esperança vá embora. Rezemos um instante, assim como estamos, em silêncio.